Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o jornal Valor Econômico, um dos de maior credibilidade do nosso país, traz como principal reportagem os esforços que o governo da presidenta Dilma está empenhando em tirar o Brasil da rota da crise econômica mundial. Como vimos na semana passada, depois da nota de rebaixamento da qualidade de crédito dos Estados Unidos, todas as bolsas de valores do mundo foram sacudidas por vários dias seguidos, a começar por São Paulo, que chegou a cair quase 10% em um único dia. Felizmente, senhor presidente, tratou-se apenas de mais um surto especulativo que não encontrou respaldo para prosperar e lançar nosso país na mesma vala em que hoje se encontram vários países europeus. Como sabemos, vários membros da comunidade europeia encontram-se hoje à beira do abismo, exigindo cortes de gastos dos governos que vão repercutir principalmente na qualidade de vida dos cidadãos e na perda de direitos previdenciários há muito assegurados. O ataque especulativo não prosperou no nosso país porque encontrou a barreira da austeridade dos gastos do governo federal, que em muitos casos nos afeta diretamente como parlamentares e representantes do povo. A sobriedade anunciada desde os primeiros dias de governo da presidenta Dilma, como bem sabem todos aqui, não afetou os enormes investimentos que o país vem realizando em obras de infraestrutura, não só para eliminar gargalos que há décadas impedem a redução do chamado custo Brasil, mas também para preparar o Brasil para os dois maiores eventos esportivos do mundo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. De volta ao jornal Valor Econômico, o que se lê é que o governo não vai baixar a guarda e continuará com cautela e austeridade. A cautela se refere a uma das principais medidas que o governo do presidente Lula adotou quando teve de enfrentar a crise de 2008-2009, qual seja a redução dos juros e dos impostos de setores de consumo de massa, para evitar a retração no mercado consumidor interno e o pior dos mundos que a recessão provoca com o aumento do desemprego e o crescimento dos problemas sociais. Sendo assim, o corte nos juros haverá de ser aplicado com parcimônia e no momento adequado, para que seja honrado outro compromisso da presidenta Dilma com o país, que é o de impedir a volta da inflação. A austeridade revelada na reportagem remete diretamente ao nosso trabalho como parlamentares, sejamos nós da base do governo ou da oposição. Sim, o governo só terá sucesso em manter essa trincheira contra a crise econômica global se puder contar com nosso esforço sincero naquilo que é mais essencial nesse momento: evitar o aumento do gasto público, especialmente nas atividades de custeio. Esta palavra de ordem, naturalmente, desagrada muitos parlamentares e os coloca em difícil situação perante suas bases eleitorais, mas não pode ser adiada por causa da incerteza que se avizinha com esse novo ciclo da crise financeira internacional, que agora promete ser mais longo e severo do que aquele que vivemos 3 anos atrás. O momento de incerteza nos recomenda muito cuidado nessa hora, e o Congresso está sendo convocado para assegurar a tranquilidade necessária para o governo e seus técnicos da área econômica concretizarem o que tem de ser feito para enfrentar um problema de dimensões ainda desconhecidas, mas de consequências devastadoras, como se vê atualmente na Grécia, na Espanha, na Irlanda, na Itália e em outros países europeus. Parafraseando o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, temos de confirmar nosso diferencial, e o diferencial do Brasil é ter uma condição fiscal bem arrumada. Por condição fiscal bem arrumada, entenda-se responsabilidade nos gastos e demais despesas, sem, porém, afetar os investimentos. O governo está conseguindo administrar os efeitos da crise na nossa economia, apesar de todas as dificuldades geradas com a supervalorização do real perante o dólar e da perda de competitividade da indústria brasileira. Há duas semanas, assistimos ao lançamento do programa Brasil Maior, que trouxe para vários setores a tão esperada desoneração fiscal e a restrição para práticas ilegais contra a nossa indústria. O objetivo maior de resguardar a economia nacional nos afeta diretamente, pois exige de nossa parte, como integrantes do Congresso, a compreensão de que nem todas as demandas poderão ser atendidas e que até mesmo os recursos que antes estavam garantidos correm o risco de não serem liberados no tempo e no momento mais adequados para os projetos políticos. Da parte da base de apoio ao governo, o que se pede é concordância e compreensão com as medidas de austeridade do governo. Da parte da oposição, o que se espera é o comportamento republicano, no qual os interesses maiores da nação antecedem os interesses partidários e que se evite, principalmente, a alimentação de crises artificiais. Como exemplo desse comportamento deletério, incluo a sistemática apresentação de requerimentos para abertura de comissões parlamentares sobre problemas que já se encontram sob investigação da CGU, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e da própria PF. O país exige mais de nós, atores políticos, para que não ocorra no Brasil o mesmo que se reproduz nos Estados Unidos e em outros países e que vem sendo rotulado como a falência da política na gestão do Estado. Falência essa provocada pela indisposição em negociar e ceder, se for possível, em benefício de um futuro de estabilidade para o nosso país.
Permite, senador.
Se houver a anuência da mesa...
Nesse momento não é pedido à parte, mas como é uma sessão especial, e eu estou dando, inclusive, um tempo maior para cada orador, inclusive para a Vossa Excelência, que seria 5, eu dei 5, dei mais 5, e poderia dar mais 5, se Vossa Excelência quiser conceder a parte.
Concedo com o maior prazer.
Alô?
Eu felicito o pronunciamento de Vossa Excelência, e acho que ele é muito oportuno, muito firme, e relata uma análise muito importante, com a qual eu concordo. Eu acho que o governo da presidente Dilma está tendo coragem de enfrentar situações muito difíceis e está caminhando. E está caminhando, o que me deixa muito satisfeito, é mais despreocupada com a questão do prestígio pessoal. Muita gente pensa, mas ela devia se preparar para uma reeleição, coisa que vale. Não, ela está fazendo a parte que ela tem que fazer e pagando o preço que ela tem que pagar. Eu acho ótimo o discurso de Vossa Excelência. Eu só não sei se o discurso de Vossa Excelência não pegou errado. De hoje era para falar amanhã, e hoje era para fazer um discurso improviso sobre a sessão que nós estamos passando. Porque o Brasil inteiro, vendo Vossa Excelência, com o respeito que tem Vossa Excelência, a sua dignidade, a sua correção, a sua liderança, nós gostaríamos de ver o pensamento do MDB sobre a sessão de hoje, sobre os vários parlamentares de vários partidos que têm falado. O que nós estamos dizendo é dentro do contexto que Vossa Excelência está falando. Dentro do contexto que Vossa Excelência está falando, pode botar uma vírgula. E com relação à hora que nós estamos vivendo, a presidenta está tendo a coragem. Não que ela tenha buscado. Não foi a presidente Dilma que foi buscar as interrogações com relação ao ex-chefe da Casa Civil. Elas apareceram. Não foi a presidente Dilma que foi buscar as interrogações com relação à face do turismo ou do transporte. Apareceram. E ela está enfrentando. Agora, dentro desse enfrentamento, que tem alguns exageros que eu não discuto, embora com toda sinceridade, eu tive aqui uma época muito dura, muito difícil, na época da ditadura, onde eu só lutava pelos direitos humanos, direito à liberdade, direito à expressão, direito a poder falar, direito a não ser torturado. Hoje eu me sinto meio assim, porque parece que eu estou querendo botar algema nas pessoas. Não é bem assim. É que eu acho que o importante é a questão da impunidade. E a presidente Dilma está avançando num caminho que eu acho que talvez tenha sido o momento. Teve o governo do Fernando Henrique, teve o governo do Lula. As coisas, não adianta olhar para trás, mas hoje, se ela conseguir ir adiante, pode ter os seus equívocos. Ela não é dona da verdade, muita gente acha que ela tem um gênio assim, assado, mas se ela for nesse caminho, eu acho que é uma hora importante para o país. E o que nos preocupa, meu querido líder, é que a gente vê e a imprensa está colocando nós numa posição muito ruim. A imprensa está colocando a presidente numa posição excepcional, ela está querendo acertar, está querendo buscar a verdade, está querendo apurar, e o Congresso e os líderes estão tentando evitar. Estão iniciando a caminhada dos braços cruzados, no sentido de que ou ela para com isso ou ela vai ter dificuldade. Então, estão dizendo que vão botar no Congresso votação de projetos que estão lá, inclusive um de Vossa Excelência, que são muito importantes, mas vão botar só para ter que tentar prejudicar o presidente, e não vão votar projetos muito importantes que o governo precisa. Então, nessa altura, é que nós estamos fazendo esse momento para dizer ao presidente: presidente, continue firme, e o Congresso vai estar do lado de Vossa Excelência, no sentido de apurar o que tem que apurar, fazer a questão com seriedade, e se Deus quiser, talvez seja o momento, meu querido líder, de a gente sentar os líderes de todos os partidos e vamos dizer, essa não é a hora de fazer uma CPI no sentido de querer desmoralizar, bater, trouxer manchete, essa é a hora de nós talvez tentarmos fazer aquilo que nunca foi feito, e que agora nós temos a chance. Sobre isso, Vossa Excelência não calcula como a televisão que está lhe assistindo está esperando com ansiedade a vossa palavra. Ela é muito importante.
Senador Pedro Simon, eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência e de vários outros senadores no sentido de manifestar o apoio às ações que a presidenta Dilma vem realizando no que diz respeito à maneira como ela procura encarar a transparência, a lisura, a ética.
Eu felicito Vossa Excelência, que Vossa Excelência está aqui. Infelizmente, a liderança do meu partido não apareceu ninguém.
Pois, como eu vinha dizendo, eu acho louvável essa iniciativa de dar esse respaldo às ações que ela vem realizando quando se trata de enfrentar denúncias de irregularidades, questões que, de uma forma ou de outra, não são compatíveis com a maneira que ela pensa a gestão pública, a administração pública, e com a qual nós comungamos. No entanto, eu entendo, primeiro, que para mim não é uma surpresa. A presidenta Dilma, desde a sua passagem pelo Ministério das Minas e Energia, depois na Prefeitura de Porto Alegre também, depois como chefe da Casa Civil, ela sempre pautou o seu procedimento pela enorme preocupação com a coisa pública, com o gasto adequado do recurso público e com o enfrentamento à corrupção. Ao longo da campanha, foram inúmeras as colocações dela no sentido de que não toleraria no seu governo nem o errado, nem o mal feito. Nos disse no dia em que tomou posse aqui na Câmara dos Deputados, nos disse posteriormente, quando veio trazer a mensagem do governo ao Congresso Nacional, e, portanto, pela coerência de vida que ela tem, o que ela está realizando agora é tão somente aquilo com o que ela se comprometeu. Acho muito importante que esse tema esteja na ordem do dia e me associo integralmente com as preocupações de Vossas Excelências e me coloco aqui como sócio desse movimento aqui lançado e não poderia ser de forma diferente. Porém, eu creio que nós precisamos ter um olhar mais largo. Esse é um problema importante, o governo está tomando conta dele, está transferindo para aqueles que têm a responsabilidade de investigar também isso aí. Todos esses processos, o governo os enviou à Controladoria Geral da União. Muitos deles surgiram exatamente pelo trabalho da Controladoria Geral da União, que é um órgão do Executivo. Tem colocado absoluta e total autonomia para o trabalho da Polícia Federal no nosso país e tem enviado a outros poderes, não é? É, muitas dessas, do resultado dessas investigações. É o caso do Ministério Público, é o caso do Tribunal de Contas da União, é o caso do Poder Judiciário. Portanto, acho que é uma obrigação do gestor público combater a corrupção. Nós deveríamos aqui exatamente porque a cultura política do nosso país é essa, é que no Brasil nós comemoramos quando alguém resolve fazer um combate a irregularidades, a problemas relativos à corrupção. Mas, como eu estava dizendo, acho que nós temos outros temas também importantes que precisam ser tratados e que, se não o forem, nós vamos colocar em risco todos os benefícios sociais, econômicos que o nosso país conseguiu conquistar ao longo dos últimos anos. E aqui eu não estou me referindo tão somente ao governo do presidente Lula, não é? Mas principalmente ao governo dele, e que acho que cabe ao Congresso Nacional um alerta. Nós estamos vendo agora, como parte dessa chamada rebelião contra o governo, algumas questões preocupantes. Esse Senado, por exemplo, aprovou aqui a chamada PEC 300 e a Câmara dos Deputados tem lá vários líderes querendo que se vote, embora eu tenha total e absoluto reconhecimento quanto à justeza das demandas dos segmentos da polícia estadual, enfim, dos corpos de bombeiros também, porém nós sabemos que a aprovação dessa emenda nesse momento pode significar a quebra completa do equilíbrio fiscal do governo e nós ficarmos totalmente vulneráveis às repercussões dessa crise. Do mesmo jeito, se a população brasileira está nesse momento sem poder ter os ganhos salariais que nós entendemos que seriam justos ter, como é que nós vamos admitir que a magistratura no Brasil possa ter também um aumento em dimensões expressivas, como se está propondo? Então, é esse chamamento à atenção para essas coisas também que eu gostaria de fazer aqui hoje, sem, de forma alguma, secundarizar o tema
muito
que
obrigado,
Vossas Excelências trouxeram com muita propriedade.
Nota 10 ao pronunciamento de Vossa Excelência. Tenho certeza que, através da TV, o Brasil inteiro gostou muito, como eu, de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência.
Pois não, muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.